com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: uma bruxa e um duche. Um bruxo.
Fizeste um coletivo.
Fiz um coletivo.
Foi por pouco isso.
Foi perto, mas. Bom, antes de avançarmos antes de avançarmos para a ordem do dia, eu acabo de me cruzar com uma história incrível no Instagram. Foi a Globo que partilhou isto. Mas reparem, estudo indica que corvos podem identificar e perseguir pessoas para se vingar delas durante 17 anos.
O quê?
O rancor destas aves.
Meu Deus.
O rancor destas aves.
O corvo não esquece durante 17 anos.
O corvo não esquece.
Se tu te metes com um corvo, tens que durante 17 anos ficar a olhar para trás, ainda para ver se está ali ou não.
Eu adoro que seja um rancor com um prazo definido, não é? Quando se chega aos 17 anos aí, o corvo já não quer saber. Mas ai de nós que façamos uma sacanice a um corvo hoje. Ele vai perseguir-nos sedento de vingança até 2041. O sacana do corvo vai começar por fazer chamadas anónimas. O telefone toca, tu atendes e ele.
Ai, tu, quem será? Quem será?
Chega de estupidez.
Não, é estúpido.
Foi ciência.
É prevenção, desculpa.
Sim, sim, claro.
É um alerta.
Não lixem um corvo.
Hoje, cuidado.
Sim. Bom, esta é a noite de Halloween, dia das bruxas. Como não podia deixar de ser, tinha de trazer aqui material digno deste dia.
Olha, há que dizer que tens contado histórias ótimas, hein?
Sim.
Aquela história
sim.
da pedra tumular.
Eu hoje não tenho histórias. Tenho uma bruxa, quero apresentar-vos uma bruxa hoje.
Está bem.
Ok?
Está bem.
Está
onde?
Está aqui comigo. Por favor. Não. Não, não, é uma bruxa. Só vamos pôr música sinistra. X-Files, é isto. Vamos a isto. Apresento-vos então Inbal Ongiman. Não é estranhíssimo. 50 anos de idade. É de West Yorkshire, em Inglaterra. É uma auto-intitulada bruxa. Uma feiticeira que afirma que tem muitos poderes, que poderia usar para fazer magia negra, mas que, diz ela, prefere usar para tornar o mundo um lugar melhor. Olha, ainda assim.
Não está a resultar.
Não está, claramente não está. Ainda assim, numa entrevista ao jornal inglês Daily Mirror, ela confessa que já tem usado os seus poderes para levar a cabo vingança. Ela diz logo no título do artigo: as pessoas deveriam ter medo do meu feitiço poderoso de vingança. Ela diz que é perita em feitiços justiceiros, incluindo um capaz de congelar instantaneamente más ações. Diz ainda ser capaz de acabar com mentirosos, provocando nós cegos na boca dessas pessoas, para que elas não digam mais nada. E ela, no artigo, dizia também que consegue invocar uma forma mágica de bloquear pessoas no WhatsApp. Eu fiquei surpreendido com isto, porque pensei: também não é possível bloquear pessoas no WhatsApp através de uma opção nas definições? Sim. Não é preciso contactar Madame Min ou Maga Patológica para isto. Depois li melhor e percebi, primeiro, que sou estúpido. E depois, que o que ela quer dizer, e que eu traduzi mal, ela diz que tem poderes na vida real para bloquear pessoas como se bloqueiam pessoas no WhatsApp. Na vida.
Isso é,
ela bloqueia pessoas na vida. E eu acho isto incrível.
Ah, eu não vim com isso, eu quero isso.
Não era um sonho bloquear pessoas na vida?
É.
Ou silenciar, como no Instagram. As pessoas passavam por nós a mexer a boca e nós: peço desculpa, não ouço.
Nem pedes desculpa.
Pois não, tens razão, segues em frente. E a pessoa a mexer a boca.
Isso é maravilhoso.
Fiquei curioso com o feitiço que congela más ações. Ela diz que podia perfeitamente lançar uma maldição contra pessoas que cometem más ações, mas ela diz que está nos seus poderes lançar maldições cruéis e violentas, mas ela diz que não gosta de criar maldições, porque elas depois provocam desequilíbrios no karma. E então o que ela faz para congelar más ações é algo mais simples e que ela diz que qualquer pessoa pode fazer. Então vou dizer aqui como é que se faz. Ela diz que mete o nome da pessoa que está a fazer coisas más dentro de um frasquinho com água.
Onde? Frasquinho com água.
Sim.
Ok.
Onde? Depois mete o frasquinho com a água e o nome da pessoa onde? No congelador.
Ah, que susto. Ah, que susto.
Isso não era bruxaria.
No congelador.
Sim. E não noutro lugar. Porque não vai resultar da mesma maneira.
Pois, não sei. Talvez não.
Acho que as propriedades do congelador e do outro sítio são bastante diferentes.
Opostas, mas ao mesmo tempo.
Obrigado, Manel.
Mas é curioso pensar: ok, se metes no congelador e a pessoa fica congelada no seu mal, se meteres no outro sítio, o que é que acontece à pessoa?
Não sei.
É alguém experimentar.
É alguém experimentar e depois dizer.
E dizer, sim.
Mas pronto, assim que o congelador congelar a água e o nome da pessoa malévola, ela diz que a pessoa malévola na vida ficará também congelada no seu mal. Vou já experimentar! Também fiquei curioso com isto do feitiço no nó da boca dos mentirosos ou da malta que fala demais. Ela diz: há uns anos contei a uma amiga um grande segredo. Numa estranha reviravolta do destino, fiquei horrorizada ao perceber que o novo emprego dessa minha amiga era com a pessoa que estava envolvida no meu segredo. E entrei em pânico. A minha amiga sabia que não podia dizer nada, mas eu não confiava que algo não acabasse por sair, já que elas passavam dias juntas a conversar. Então lancei à minha amiga o feitiço do nó. Amarrei-lhe a boca para ela nunca dizer à outra o meu segredo. Eu adorava que isto fosse literal, não é? Que de repente a amiga percebesse que tinha um nó na língua ou nos lábios e não conseguia falar. Mas já agora ela explica neste artigo como fazer este feitiço. Qualquer pessoa pode fazer também.
Vamos.
Para impedir que alguém dê com a língua nos dentes. Ela diz que o que fez foi: pegou num cinto de um vestido da amiga e deu um nó enquanto cantava: o silêncio é douro e o meu segredo não largas. E o problema aqui é uma pessoa ter acesso a roupas da pessoa que quer manter calada, não é? Como é que ela deitou as mãos ao cinto do vestido da amiga? Foi lá à casa.
Podia ir à casa de banho.
Temos de invadir a casa,
claro,
da pessoa.
Sendo que depois teve de manter o cinto da amiga guardado e com um nó feito, até ter certeza que a amiga não contava nada do segredo. Bruxaria dá imenso trabalho.
Pois
não. Eu já achava isso quando via em filmes e livros elas a fazerem poções com ingredientes do género: dois bigodes de um rato louro, uma pestana de morcego. Onde é que se arranja isso?
Muito difícil.
Onde é que se arranja?
Tem que ter um arquivo muito bom.
A não ser que venha já empacotado. Se calhar
compras logo
pestanas de morcego, um pacote.
Como aqueles pacotes dos burritos que já vêm com os temperos.
Sim. Ou então pestanas de morcego da Frutorra.
Da quem?
É aquela empresa que faz. Não é empresa chamada assim, de amendoins.
Não conheço essa.
Mas para mim a questão é: mesmo roupa de amigos para dar nós, como é que se tem lata para roubar? Eu nunca podia ser bruxo. O mais que consigo fazer é meter frasquinhos em congeladores com nomes. E irei fazer já hoje. Bom, vamos agora sair do Halloween para uma história escabrosa. Podes voltar à música
normal.
Bom, há um grupo de Reddit chamado True of My Chest, traduzido para português será algo como Verdades Saídas do Meu Peito, e é um grupo onde pessoas que estão prestes a arrebentar com segredos terríveis encontram um local onde desabafar sobre eles anonimamente. E este é um caso curioso. Eis um tipo que anda a sair há 3 anos com uma pessoa. Embora sair não é exatamente a palavra, porque eles na verdade não saem para lado nenhum. Todos os encontros deles são dentro de casas, dentro de quartos, dentro de sítios onde ninguém os pode ver. É uma relação escondida, já vão perceber porquê. Agora imaginem estar há 3 anos numa relação escondida. Isto deve ser um sufoco, não é? 3 anos? Mas vamos miuçar o que é que aconteceu. O tipo que conta esta história diz que tinha uma namorada de quem se separou há precisamente 3 anos. E foi há precisamente 3 anos, numa festa em casa do seu melhor amigo, Brian, que ele encontrou Emma. Vamos então à narração dele. Diz ele: desde que Emma descobriu que eu estava solteiro, percebi que ela me mandava bocas sugestivas. Na festa, toda a gente já tinha bebido. Eu acabei a cair para o lado no quarto de hóspedes do Brian. Eu ainda não tinha adormecido quando vejo a porta do quarto abrir e Emma a entrar no quarto e depois a enfiar-se na cama comigo. Não tínhamos proteção, mas a Emma assegurou-me que já não podia engravidar mais. Pronto, a coisa aconteceu, ok?
Era um feitiço, tinha um feitiço.
Foi feitiço.
Marco, volta só um bocadinho atrás da história.
Sim,
portanto,
sim.
Ela tinha mandado algumas bocas sugestivas, não é?
Sim.
Okay.
Na festa, bêbados.
Okay. Enfiar na cama, quando o rapaz está lá, se calhar quer
enfiar
dizer...
na cama, amar e ser feliz.
Não, acho que isso é de facto uma boca que indicia qualquer coisa.
É capaz, é capaz.
É uma boca muito sutil.
O que é que tu queres dizer com isto?
Somos só amigos, não é?
Há que dizer que há uma certa diferença de idades entre o tipo que conta isto e a tal Emma, ok? Nesta primeira noite deles, na festa, há 3 anos, ele tinha 26 e ela tinha 42 anos, ok? Ora, o que é que me falta dizer sobre estas pessoas? Ah, pois claro, um pequeníssimo detalhe. Pequeníssimo. Apenas que a Emma, a senhora com quem há 3 anos este tipo está secretamente enrolado, é só a mãe do Brian, o melhor amigo.
Stifler's mom.
Tal e qual. American Pie da vida real.
Stifler's mom. Há referências que a história não
claro,
apaga, não
é? Há uma referência mais antiga, não é? A primeira noite, da Dustin Hoffman.
Pois é, com a Ryan Bancroft, claro.
Claro.
The Graduate.
Claro. Eu sou uma pessoa antiga.
É Mrs. Robinson?
É que uma pessoa já é antiga se citar o American Pie. Agora, pois se é. Vai citar a primeira noite, The Graduate, pá, é muito. É um ancião. Eu sou uma pessoa com uma barba branca e um cajado.
Gandalf.
Sim. Bom, não dormimos juntos naquela primeira noite, diz ele. Ou seja, dormir no sentido literal. Fizemos o que tinha de ser feito, ela levantou-se e saiu do quarto. O dia seguinte foi bastante estranho. Eventualmente acabámos por falar sobre o sucedido. Ela explicou que, desde que o marido morrera, sentia-se sozinha e a precisar de atenção física. E ela disse ainda que confia e se sente segura em estar comigo para relações casuais, diz ele. Pronto, estas pessoas conhecem-se há muitos anos, não é? Ele e o Brian são amigos de infância. E agora ele, de há 3 anos a esta parte, enrolado com a mãe do melhor amigo às escondidas. O que é que é surpreendente nesta história? Eu estava a lê-la e estava a pensar, pá, que situação, caramba. Ele não vai conseguir nunca contar isto ao amigo. Como é que é possível viver nesta angústia durante 3 anos? Eu percebo quando ele diz que esta situação é incomportável. Até que, de repente, na história, e sem que nada nos prepare para isso, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz como se nada fosse: outro dia o Brian apanhou-nos em flagrante no duche.
Normal, não é?
Mas reparem que isto é surpreendente. Outro dia o Brian apanhou-nos em flagrante no duche e o que disse foi que, desde que eu e a mãe estivéssemos felizes com o que estávamos a fazer, que ele não estaria contra.
Pronto.
Sei que isto não é uma situação saudável e sei que é como que uma traição ao meu melhor amigo, mas a mãe dele está feliz. Além disso...
Melhor amigo não, desculpa. É uma...
é uma senhora muito aberta a novas experiências constantes para mim e para ela. E por isso, diz ele, é difícil dizer-lhe que não. Mas a questão é: se o filho dela os apanhou no chuveiro e disse, malta, por mim, desde que sejam felizes, tudo bem. Pá, se já está tudo bem,
não precisam de esconder.
Para quem está numa angústia, é para secar o TV no duche.
Sim.
Onde o teu melhor amigo pode apanhar com a mãe dele. Yeah. Isso para mim não é uma grande angústia.
Porque lá está, o amigo ainda por cima vive com a mãe.
Ah, pois claro!
A parte mais bizarra é essa. Se isto andar para a frente, ele é o padrasto do melhor amigo de infância. E é um bocado estranho, mas digamos que neste momento não há bem uma razão para eles continuarem às escondidas, não é? O Brian apanhou-os no duche, o que deve ter sido um dos momentos mais estranhos das vidas daquelas 3 pessoas. E eu quero acreditar que, como nos filmes, alguém proferiu a frase, eu posso explicar. É impossível, não há explicação nenhuma. Mas o Brian foi tão compreensivo. Eu só me questiono se aquilo que ele disse, não é? Aquilo de... se vocês estão felizes, parabéns, eu não estou contra. Será que ele disse naquele exato momento na casa de banho, enquanto a mãe e o melhor amigo estavam no luz?
Como forma de...
nus, os dois nus e ele. Oh. Epá, não vamos agora armar um escândalo.
Não, tinha que ser muito alto porque o duche estava a continuar a correr.
Eu só quero dizer que por mim tudo bem. Por mim tudo bem. A pressão da água está boa.
Querem toalhas?
Eu precisava de fazer xixi. Podem virar a cara para a parede agora.
É bom saber que a perimenopausa não causa sempre queda de líbido. Não é?
Pois é.
Ela está ótima.
Ela está incrível.
Já bem.
3 anos nisto.
Agora que toda a gente sabe, eu acho que isso vai acabar.
Achas que é o fruto
primeiro? Era o fator.
Por um lado, isso era atraente para eles, por outro lado, ele estava a ficar sufocado. E pronto, e agora o amigo sabe. É estranho isto. Eu acho de facto é mais estranho agora que o amigo sabe.
Se o amigo estivesse contra, o que é que ele fazia? Recorria à bruxa da primeira história e pedia-lhe o feitiço do nó.
O nó cego.
Exato.